Do calado vence.
Cultura, valores.
Do calado vence.
Pelo amor de Deus, faz isso por mim, cara.
Do calado vence.
Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não é mesmo? Hoje o nosso podcast O Calado Vence começa com a nossa primeira convidada hoje no podcast. E é uma convidada da família, como a gente já tinha prometido pra vocês. Primeiramente, quem vos fala aqui sou eu, Guilherme, né, o Guilherme Souza, e também agora com vocês, Dona Sil e Gabriel podem se apresentar.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sou a Dona Silvana para quem tá chegando agora, mãe do Gabriel e do Guilherme, e irmã dessa ilustre convidada que temos hoje, Jana.
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer um ótimo podcast hoje.
Perfeito! Hoje a nossa convidada é a Janaína, que inclusive ela já apareceu, né, numa ceninha da Dona Silvana. E Dona Janaína é irmã de Dona Silvana, certo? Janaína, dá um oi.
Sim, oi, olá pra todo mundo. É um prazer enorme estar fazendo parte desse podcast.
Gente, ela já começou com exigências. Chegou aqui e falou para ligar o ar, sendo que tá super frio. Ela disse que fica nervosa, mas dando calorão nela. Eu tô aqui até com uma blusa de lã. E ela tá aqui de manga curta, parece um verão.
Ai, eu fico nervosa, né? Me dando calorão.
E por que Janaína está aqui no nosso podcast hoje? Porque as histórias que nós vamos contar têm muito a ver com ela, né? Por quê? Porque hoje nós vamos falar sobre famosos, né? Famosos que a gente vê nas ruas, no Rio, enfim, né? Histórias que a gente tem para contar. E a Janaína é uma caçadora... a gente diz que ela é caçadora... Sabe o caçador Pokémon? Então, a Janaína é caçadora de famosos. Ela coleciona figurinhas de famosos. Ela tem um álbum na casa dela, onde ela tira uma foto e cola a figurinha. E cada um tem um super poder. Quanto mais famoso, mais poderoso é. Então a Janaína tem um álbum completo aí, vasto de figurinhas de famosos. E essas histórias que a gente vai contar aqui sobre famosos. Mas antes disso, eu já queria aproveitar, pedir pra você seguir o nosso Instagram, né? O Calado Vence, e contar lá pra gente... alguma história sua, ou quem você já conheceu, que é famoso, ou como que foi, contar a sua história pra gente, que é muito legal, a gente gosta de ouvir você, a gente gosta de ler vocês, então, se você tiver alguma história, conte para a gente, fechado? E hoje também, nós vamos contar a história... pode falar, mãe.
E também nós vamos botar duas fotos da Janaína no Instagram do Calado Vence com os famosos.
Com certeza.
Então vamos lá. Vamos lá, vamos contar, vamos começar. Vamos começar a contar essas histórias aí. Eu vim pro Rio, como vocês sabem, né? Já tem 7 anos. E aqui, eu lembro que no início eu também ficava meio assim quando eu via algum famoso, né? Porque quando em Florianópolis, dificilmente você vê um famoso. Eu acho que eu vi um famoso na minha vida em Floripa. Então quando a gente vem pro Rio, a gente acaba ficando naquela sensação, né? Tipo, ah, aqui é onde a galera grava as novelas. É onde, tipo, os famosos moram. E etc. Então tem muito essa, né, quando você vem pro Rio, tem muito essa expectativa de você ver algum famoso. Então, eu queria saber de vocês, primeiro da Dona Silvana. Dona Silvana, quais são os famosos que você conheceu aqui e o que você achou e como foi? Conta pra gente.
Eu conheci a Isabela Garcia num teatro, que na verdade nós fomos e a ilustre convidada estava junto. E ela que, na verdade, viu a Isabela Garcia no meio daquele povo todo. Ela conseguiu caçar. E aí ela foi engraçada porque ela disse assim, eu vi. E, claro, né, com todo o respeito que a gente tem por eles, assim, eu achei assim legal, vi. E a Jana disse, vamos tirar uma foto com ela. Eu disse, não, Jana, tô de boa, vale a tu. Ela assim, não, mas daí ela veio pra Isabela Garcia, ó, ela quer tirar uma foto contigo. Aí eu fiquei toda sem graça e fui.
Mas ela poderia ter deixado eu passar em branco, né? Entendeu?
Eu acho engraçado que daí no final tava a família toda lá com a Isabela Garcia.
E todo mundo foi.
A Isabela Garcia.
Aí também que eu tava lá.
Não,
e o engraçado, gente, só um pouquinho, Glenn. O engraçado é que ela vai neles e ela fala assim, eu sou super sua fã, eu vi o título do Pica-Pau Amarelo.
Claro, desde pequena, não ia perder, Deus livre.
E eu lembro que quando ela via algum famoso aqui, ela começava a pesquisar tudo sobre a vida do famoso. Ela entrava no Google e começava a fazer uma varredura sobre a pessoa dela. Ela ficava assim, olha, tal pessoa fez isso, que legal, não sabia. É.
Até onde eles estavam, né?
Ela vira realmente fã da pessoa, sabe? Então, Jana, conta pra gente a história do dia que você encontrou o... quem você menos esperava. Luciano Huck e Angélica. Conta pra gente, vai. Conta com detalhes.
Ah, eu acho que foi muito engraçado. Porque antes o Guilherme tinha me dado... feito um trote... é trote que se fala?
É.
Um trote comigo dizendo que ele tinha visto a... ai, a Graça Fera, né?
Ah, tá. Então deixa eu contar pro pessoal antes dessa parte aí. Vamos lá. É, tipo assim. Quando ela veio pra cá, tem ano passado, né? E a gente sempre gostou de fazer esse trote com a Jana, de dizer que a gente viu algum famoso enquanto ela não tava, pra ver a reação dela. Então, teve um dia que, que a gente tava indo embora, tinha que pegar o Uber. E era muita gente, né? Então a gente teve que dividir o Uber. E ela queria ir na frente. Ah, eu vou na frente. E daí tá. E daí a gente vem assim. Gente, vamos fazer o seguinte. Já que ela foi na frente... no Uber, vamos fingir que a Grazi passou aqui e a gente tirou uma foto com ela. E daí eu peguei as minhas primas, tirei uma foto na hora e no Uber eu comecei a editar a foto e coloquei a Grazi. E eu botei tudo borrado, assim, pra não ver direito nem pra parecer que é montagem. Daí a gente chegou lá e falou assim, Jana, tu não vai acreditar, a gente viu a Grazi Massafera dela. Ai, mentira. Mentira, daí a gente mostrou a foto dela. Ai, não acredito! Que ódio que eu não vi a Grazi! E daí tá, daí no outro dia conta, gente.
Então,
Jana.
Daí no outro dia foi eu e as minhas duas sobrinhas dar uma volta na praia, né? Daí chegando lá, daí na volta, daí a gente foi pro outro lado da estrada, daí de repente assim, a gente andando, de repente eu escuto um barulho de portão assim, adivinha quem era? Luciano Huck, Angélica. Ai, foi muito engraçado, eu levei um susto. Que meu Deus do céu, assim, até meu filho falou assim, mãe, parece até que tu viu assim, o Deus à tua frente. Mas é impossível eu ficar emocionada, assim, eu fiquei bem feliz, assim, porque eu amo, né? Eu acho até que isso eu tenho desde nova, assim, porque eu adoro. É de mim mesmo, mas foi bem legal, assim. E eu quero ver outros.
Eu quero ver outros.
E até o Luciano levou um susto.
Né? Até o Luciano levou um susto, ele ficou até engraçado. Ele olhou pra mim e começou a rir. Até o segurança dele, assim, foi muito engraçado. E a Angélica, assim, eles foram muito queridos. Assim,
mas o que eles falaram?
Ah, daí eles levaram um susto, assim. Daí eu até fiquei com vergonha de pedir a foto, né? Eu sabia, assim, será que eu peço, será que eu não peço, será que eu peço, será que eu não peço? Daí a Vitória, assim, não, tia, pede. Daí eu cheguei, e disse, pode bater uma foto com a gente? Daí eles, assim, claro. Eu já tava até esperando pra eu ir pedir a foto. Foi muito legal, assim, foi bem legal. Daí até depois eu falei pro Guilherme, ele achou assim que era minha mentira, ele ia ser só mentirosa. Deu certo, então tu vai ver. Daí eu mandei
aí a Janaína tava com o Luciano Huck, daí ela levou um susto, daí o Faustão atrás. Ô, louco meu!
Foi muito legal, foi bem legal mesmo. Eu adoro.
Teve uma vez também, eu acho que foi quando a família inteira tava aqui, tava a avó, tava a Jana, tava a mãe. É, e a gente tava indo lá pro como que era, aquele aquarrio, né? E daí eu lembro que a Jana, quando ela fica no rio, ela fica assim, gente, ó, procurando, sabe? Procurando. Ela não vê, ela não queria ver os peixes, ela queria ver se via algum famoso. Daí conta essa parte, que a mãe adora essa história, vai, mãe, conta.
Sim, daí, gente, quando a gente vê a Janaína na praça, ela batendo foto...
Não, calma, ela tinha sumido, a Janaína tinha sumido, tu não...
Isso, ela é... não, primeiro é, aí a gente foi em dois ou três Uber, uma coisa isso. Assim, aí a gente chegou, a Janaína tinha sumido, primeiro que a gente já, toda vez que a gente, que ela fica separada da gente, a gente tenta trollar ela, dizendo que a gente viu fulano, beltrano, e ela fica naquele, será mesmo? Aí fala a verdade. Aí, de repente, ela some, gente. Aonde ela estava? Batendo foto com o personagem da Mônica. E o homem árvore. Eu assim, ó. É, Janaína, de repente, ela se ainda, gente. Ai, vai ver que era uma pegadinha do Luciano Huck.
Eu achei que era, hein? E naquela época, você lembra que tinha um quadro do Luciano Huck que fazia aquelas pegadinhas?
Gente!
Será que é bicho?
A Jana não
pega. Aí ela ficou, ela ficou uns 15 minutos com a Mônica, com o Homem-Árvore dela. Ah, não vem nenhuma banda, nada. Ah, então não é o Luciano Huck, não.
Mas é muito bom, eu adoro.
Gente, a guria é demais. E outra coisa engraçada é que, às vezes, ela fala assim, ah, eu não curto muito esse artista. Aí a gente fala assim, ah, ele tá falando, ai não, mas eu vi, ele fez umas novelas legais, assim, ai não, é bem, bem legal. Ai, eu queria ter batido uma foto com ele. Aí, outro dia, outra vez que a gente foi, o Guilherme tinha se mudado. Aí tinha uma atriz que morava nesse prédio do Guilherme, mas ela já fez novela na Globo, mas ela tava na Record. Como é que é o nome dela?
Quem?
Tu lembra, Guilherme?
Quem?
Que era a tua vizinha.
Ah, Juliana
Didone. Que era a tua vizinha.
Juliana Didone.
Isso. Gente, vocês não vão acreditar o que ela fazia, tá? Ela vivia em função dessa Juliana Didone.
É.
Aí ela dizia assim pra mim, ah, ela agora tá lá na piscina. Deu assim, ó. Quem, Jana? A Juliana, você tá louco. Ela vivia... Tá aqui no Instagram, ó. Daí eu... Gente, ela vivia assim, levando lixo pra lixeira, pra ver se eu conseguia encontrar com ela no corredor.
E o dia da Paquita, lembra?
Hã?
E o dia da Paquita, lá na praia, do Arpoador.
Ah, sim. Pera aí, essa tu vai contar. Porque esse dia da... O da Juliana Didone era bom, que a gente queria que fazer as coisas lá embaixo, a gente já mandava a Janaína, que daí a gente sabia que ela ia. Mandou, Jana, vai lá fazer tal coisa. Claro, claro, que agora? Vou lá, agora! Ai, gente. Conta essa aí da Paquita, Jana.
Então, essa da Paquita, a gente tava na praia... Daí, meu Deus, até eu fiquei espantada comigo mesmo, assim, de reconhecer a pessoa. Parece um raio-x. Aquela Paquita Andreia Veiga.
A Paquita que ninguém lembra.
Gente. Aí eles assim, meu Deus, eu não acredito que tu reconhecesse ela. É Andreia Veiga o nome dela,
é.
Da Paquita. E eu era muito fã, eu sou... Meu Deus, desde pequena, eu adoro.
Não, tu é fã de todos?
Eu adorava. Porque vem agora que eu... Ai, não, eu não posso falar.
Pode, oi,
pô. Pode.
Até ontem eu vi na Sônia Abrão, né?
É.
Que a Xuxa ia voltar pra Globo. Meu Deus, eu fiquei assim, meu Deus, eu tenho que ir pro Guilherme.
Mas por que? por que tu achou que não pode falar da Xuxa? Que a gente não pode falar da Xuxa, tá doida?
Não, é porque ontem eu vi na Sônia Brontë, não sei também se eu posso falar ou não.
Não, pode falar. Pode? Pode falar de tudo aqui.
Daí eu já fiquei assim, meu Deus, morrendo de vontade de ir pra
Deixa aqui. Eu contar pra vocês umas histórias, então, de famosos que eu tenho aqui, né? Como eu trabalhei no Projac, acabei cruzando com algumas histórias, enfim.
Sim.
Teve uma vez, eu acho que foi... Eu tava recém, assim, entrado no, na Globo. E eu tinha entrado na Globo e fiz uma entrevista com a Ludmilla. E a Ludmilla ainda tava no início da carreira e tal, aquela coisa toda. Então, quando eu fui fazer uma entrevista com ela, eu dei uma gafe, que era assim... Eu fui, ela tava estourando com aquela música dela, né? Que era, sei lá... Hoje é hoje, é hoje... Enfim, e daí eu cheguei e pra descontrair, eu quis falar pra ela que eu gostava muito da música dela. Sabe como eu falei isso pra ela? Eu falei assim, ai Ludmilla, antes de tudo, eu queria dizer que parabéns pela música, eu tô viciado nessa merda. Eu falei exatamente isso pra ela, eu tô viciado nessa merda.
Mas merda é sorte, né?
Mas assim, ela olhou com uma
no
cara...
Do teatro, da
ela
arte.
Olhou com uma cara pra mim, que eu fiquei assim, ai meu Deus, que merda que eu falei. E também teve uma... Teve uma vez que a gente tava no... Aquele programa Superstar, sabe?
Sim.
Que era da Globo. Que era Ivete Sangalo, era jurada. O Dinho Ouro Preto era jurado. E tinha outro também lá, que eu esqueci. Quem que era? Era Ivete, Dinho e outra pessoa lá, enfim. E daí, a gente foi assistir, acho que tu tava nesse dia. A gente foi assistir, né, pela plateia, e gente, muito engraçado que um cara, né, quando a Ivete chegou, todas as pessoas começavam a gritar, né? Ivete, Ivete, Ivete! E ela não, né, ela não respondia, assim, ela não, enfim, era muita gente. Porque todo mundo queria tirar uma foto com ela, né? E daí todo mundo gritando, Ivete, Ivete, Ivete. E ela não olhava. Isso tava o Dinho ali e o outro do lado. Que eu acho que era o... Sei lá, não vou lembrar. E daí teve uma hora que alguém lá de trás gritou assim, Dinho! Só uma pessoa gritou, né? Dos três gritou o Dinho. E daí o Dinho olhou. No que o Dinho olhou, a pessoa falou assim, chama a Ivete! Ai, gente, era isso.
Aí, outro dia também, a gente foi na casa do Guilherme, daí ele marcou aquele programa Encontro, pra gente ir. Chegou, daí a gente primeiro fica numa sala, vendo quem tinha histórias, né? Depois a gente foi pro encontro, né? Aí a Jana viu aquela Aline Moraes. Gente, sim, quando ela viu, ela assim, meu Deus, olha aqui, ó. Tô toda arrepiada.
Ai, fiquei emocionada. Daí
eu assim, meu Deus, que loucura é essa? Aí até o Guilherme contou isso numa pauta de reunião dele, né? Falando assim, dessas pessoas, porque eu acho que ele fica tão sensibilizado pela Janaína, por essa loucura pelos famosos, que a Janaína é louca pelos famosos.
Sim, eu sou mesmo, assim... E às vezes eu até me acho chata, assim, pelos outros, né?
Eu amo que ela admite.
Mas é verdade, às vezes eu acho assim, meu Deus, eu tô incomodando aquela pessoa, eu acho. Eu assim, mas assim, é de mim mesmo, gente, eu gosto, não adianta.
O pai tem um pouco isso também, né?
Mas deixa eu só perguntar pra vocês.
Peraí só um pouquinho, Guilherme, até eu tava falando com o pai semana passada e eu falei do Luciano Huck e da Angélica, né? Mas eu, daí depois em casa eu fiquei pensando assim, pô, eu acho que eu puxei isso dele... Porque ele falava assim pra mim, ai, me conta, mas como é que foi mesmo? Como é que ele ficou, sabe? Daí eu falei, não, cara, isso aí não é eu, mas eu fui dele, né? Porque o pai, ele vê a televisão, assim, os atores, ele sabe o nome de todos. Eu acho isso muito legal, assim. Até a mãe falava assim, meu Deus, como é que tu sabe o nome daquele ator? E ele sabe de tudo.
Assim, não, e assim, quando o Guilherme foi pro Rio também... A Jana já ficou nessa loucura, né?
Sim.
Saber como é que foi o dia do Guilherme. Ela ficava mais preocupada assim, ó. Ela não perguntou, Guilherme, como é que tu tá? Ô, Guilherme, não, tu viste algum famoso? Ô, Guilherme, tu viste algum famoso?
Ela é chata, né?
Ô, Jana, mas assim, tu tem um sonho de ser famosa no fundo?
Ah.
Tu tem algum sonho de ser famosa no fundo ou não? Tu
não,
só gosta dos famosos?
Sonho não, não. Mas eu gosto de ver eles, assim, eu acho que... Se eu fosse famosa, eu acho que eu ia bater foto com todo mundo, porque eu acho que é legal isso, né? O artista e o...
Se colocar no lugar do outro.
É.
E o que que tu acha, assim, quando o famoso que tu gosta fala uma coisa que você não concorda? Como que você reage?
Ah, daí eu fico triste, assim. Se não quisesse bater foto comigo, eu ia ficar muito triste.
Mas o que que você espera?
Ah, eu espero que seja simpático, assim, né? Como se eu fosse com ele, assim, entendeu?
Entendi. Mas teve algum já famoso que você não fala o nome da pessoa, não precisa falar o nome dela. Mas teve algum famoso que você já... Que você não achou legal?
Sim, o meu marido, ele trabalha no aeroporto, né? Trabalhava.
Uhum.
E eu era doida pra ver um cantor, assim. Assim, meu Deus, eu era apaixonada por ele. Assim, meu Deus. Louca, assim. Uhum. Comprava um CD. E quando o amigo dele falou assim, ah, adivinha quem tá aí? Daí falou pro Marcelo, né?
Uhum.
Daí o Marcelo chamou, o amigo dele chamou. Daí ele chegou, pegou o cartão dele, assim, do... E assinou, assim, e não falou nada. Eu fiquei tão decepcionada, eu fiquei meio triste, assim.
É,
mas
faz parte,
mas é muito,
né?
Famoso? É um cantor?
É um cantor, uhum. E faz parte. Eu entendi depois, assim. Eu fiquei decepcionada na hora, mas depois eu entendi, assim. Eu acho que...
Tem
seu jeito, assim, né?
Pode falar a sílaba, o FJ?
Quem é FJ? Sim.
São entendedores, entenderam, né?
Mas eu adoro... Eu gosto dele, mas...
Mas quem que a Jana não gosta, gente? Mas quem que tu não gosta?
É difícil.
Se tu visse o Chapolin colorado.
Não.
Ah, duvido, é porque ele tá morto. Não, mas essa, ela visse o
Chapolin. Tá doida? Claro que não.
Claro que tá, Guilherme.
Tá, o Chaves não tá morto.
Eu não vejo a hora do Guilherme.
Faz o papel
famoso
do Chaves.
Ah, ele morreu.
Ai, agora olha aí, vê se ele morreu, que agora tu
tá morreu,
indo.
Morreu, já faz tempo já.
Morreu.
Não faz tempo,
mas
não.
Se tu visse a Chiquinha.
A Chiquinha do Chapolinho, ia botar
um papel. Ah, ela não adianta. Se a pessoa...
Ah, foi em 2014.
Ah?
Ele morreu em 2014, faz tempo mesmo.
Sim.
Se a Jana bateu com uma foto de uma personagem da Mônica e com o Homem Árvore, ela não ia bater com o Chapolin Colorado.
Somos artistas.
Eu também aquele dia que a gente foi no The Voice, cara, a Jana queria... Ela ficava louca pra bater foto com o papelão dos famosos, cara.
Ela ficava
enchendo o meu saco. Vem cá, Gabriel, bate foto aqui.
Mas sabia que eu consegui bater a foto com o Michel Teló? De tanto que eu insisti, eu consegui.
Mas assim, ó, eu acho legal isso na Jana, porque é o retorno que os artistas precisam. É. Embora alguns não entendam isso, que o crescimento deles se dá por conta dos fãs.
Sim.
É triste, porque tem uns que se acham, tem uns que já estão no auge, ai, não quero nem saber. E é muito, eu acho que é muita frustração quando tu pede uma foto e a pessoa fica de cara amarrada. Se eu peço uma foto com um artista que fica de cara amarrada, eu disse, amigo, nem precisa. Ah, eu já não... Eu não tenho muito essa paciência. Não tenho mesmo.
Eu fico calma, sim, eu fico na minha.
Não. Mas... E outra coisa, tá? Quando eu tô aí no Rio de Janeiro, que eu vejo um artista assim, às vezes, tipo a Jana, eu entendo, ai, olha lá, olha lá. A Jana sabe, eu tô com ela sabe que sabe. Não, eu falo assim, Jana, deixa.
Ele fica até feliz quando eu tô com ela, eu vou pedir.
Eu disse, Jana, deixa, eu não gosto nem de olhar muito, nem de... Eu não sei, é porque... Parece meio invasão de privacidade.
Não,
porque...
eu sei, eu entendo também isso.
É, mas claro, assim, mas eu...
Olha, eu puxa, bater uma fotinho dele.
É que eu não tenho essa loucura, assim. Eu sempre digo assim, eu acho que... Às vezes tem gente que brinca aqui comigo. Tá famosa, dona Silva? Não. Nós somos...
Não, eu entendo.
Nós somos todos famosos. Quem levanta às 6 horas da manhã, não tem hora pra dormir, famosa é essa pessoa. Eu ainda brinco, porque eu não tenho isso. Só que é uma pena, tá? O artista que não dá esse retorno pra fãs igual a Janaína.
Sim.
Não, assim, ó, mas eu acho que a Jana, embora ela tenha essa loucura toda, ela ainda sabe se pôr no lugar dela, entendeu? Ela sabe se respeitar a privacidade, assim, do artista. Mas agora tem uns que...
Tu não vê um artista até que sequestrar lá aquela modelo, né?
A Ana Hickman.
Tem gente que tem. Que é meio psicopata.
É obsessão, já.
Não, eu gosto mesmo. Assim, se quiser bater, bate. Se não quiser bater uma fotinha, não bate.
Ela viu também outro dia, ela saiu, ela disse assim pra mim, porque ela tá no Rio, se ela bate uma foto com a ator, ela me manda. Ela saiu do apartamento do Guilherme, desceu, e ela viu aquela atriz que tava fazendo a novela das 6. Que ela até faz a.
Anabela.
Betty Goffman.
Anabela. Ela é muito querida, ela é um amor, bem simpática.
Daí, assim, a Janaína é engraçada que ela nem sabe se a pessoa é simpática. Ela nem sabe se a pessoa simpática é um amor. Mas se parou, deu um sorriso e falou, tudo bem.
Já dá pra ver que é.
Não, podemos bater sim. Aí ela já.
Mas a gente já vê na pessoa quando a pessoa é simpática ou não.
Ela
é bem simpática. Bem querida.
Eu já tive alguns famosos que me trataram mal e outros que me trataram muito bem. Por exemplo, a Anitta já me tratou mal. Numa vez que eu fiz uma entrevista com ela lá no início, bem lá no início também. Mas assim, entendi, vai ver ela não tava num dia bom, vai ver ela não, né, vai ver ela não queria fazer nada, vai ver ela só queria descansar. Eu achei ela meio nada a ver. A história dela é o seguinte, eu pedi pra ela, era uma pauta que a gente tinha pra fazer pro Caldeirão. E, enfim, acabei falando pra ela, tipo, ah, Anitta, topa fazer isso? E daí, eu acho que a pessoa tem que ser sincera, sabe? Se ela não quiser fazer, ela fala o seguinte, ah, não tô afim, não curti. Ok, tudo bem, bola pra frente. Agora a pessoa fica falando assim, ó, ai, tá, mais tarde. Mas ela não quer, mas ela sabe que mais tarde ela vai vazar, entendeu? Isso eu não gosto. Eu acho que você tem que ser sincero, porque se você deixar o outro esperando, você querendo não vai criar uma expectativa naquela pessoa. Então eu lembro que ela falava isso olhando pro segurança atrás de mim, entendeu? Daí o segurança veio e falou assim, moço, vai ter que sair, deu sair. Mas assim, entendi, vai ver de fato ela não queria fazer, ela tava constrangida em falar não, ela tava com medo. Acabei entendendo. Uma pessoa que me tratou assim, ó, que eu virei até fã depois, vocês sabem, que me tratou muito, muito bem. Eu acho que de todas as pessoas que eu conheci, né, durante essa trajetória minha ali, foi a Cláudia Leite. Impressionante como as pessoas, né, às vezes tem uma impressão diferente da artista, né? Foi a pessoa que mais me tratou bem, tipo, em toda, tipo, a minha trajetória. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com ela. E ela pergunta, sabe quando você conversa com uma pessoa e ela não tá só te respondendo, ela tá te ouvindo também?
Sim.
Isso eu nunca vi nos outros, e a Cláudia me ouvia, daí ela papeava. Eu conversava com ela e ela rebatia fazendo uma pergunta pra mim, sabe? Tipo, foi uma conversa mesmo, ela se sentiu interessada em conversar comigo, não foi ela só me respondendo.
Legal.
Então, fazia uma pergunta, ela falava assim, tá, mas tu gosta disso? Guri, não, mas sim, isso é ter um gosto estranho, mas do que tu gosta, sabe? Assim, uma conversa mesmo? E ela, tipo, perguntou meu nome, etc, aquela coisa toda. E assim, gente, já tinha uma hora de entrevista, a gente tava indo ali no estúdio, etc. Alguém falou o nome de Florianópolis. Ela chegou, olhou pra mim e falou assim, olha, Gui, não é a tua cidade? Cara, ela lembrou o meu nome, Um, ela lembrou meu nome. Dois, ela lembrou uma conversa que eu tive com ela já tinha uma hora, sabe? Então, de fato, ela estava me ouvindo. Ela não estava ali fingindo que queria ser simpática, sabe? Então, eu fiquei, assim, muito de cara, tipo... Tanto que depois eu fiquei, assim, mega fã dela. Falei assim, cara, eu vou conhecer o trabalho mais da Cláudia, não conhecia. E isso virou até uma matéria depois, falando que a Cláudia, de fato, é a pessoa nos bastidores... que todos os jornalistas gostam, né? Que ela teve de todos os famosos que, tipo, que apareceram, ela ficou, tipo, no top 1, que muito bem tratado por ela. Que, de fato, ela é uma pessoa, tipo, muito simpática, ela vai te ouvir. Teve um famoso que eu conheci também, que eu fiquei assim, gente, eu não acredito que eu conheça essa pessoa. Essa foi a primeira vez que eu fiquei assim, gente, olha só, eu tô perto dessa pessoa, que eu me achei, assim, sabe? Que eu era muito. Eu gostava muito daquele filme Efeito Borboleta. É um filme americano. E eu trabalhava no Caldeirão nessa época. E o Luciano era muito amigo do Ashton Kutcher, né? Que é esse cara, o protagonista. E daí do nada eu tava trabalhando lá. De repente, gente, ele entra assim na sala. Ashton Kutcher. Tipo, o cara que fez é o Efeito Borboleta. Fica assim, ó. Tremendo. Ai, meu Deus, eu não falo nada de inglês.
Meu Deus,
eu não falo nada de inglês.
Guri, eu não pedi porque eu fiquei com vergonha, né? O Luciano tava grudado com ele. O Luciano ia falar assim, ai, meu Deus, essas pessoas aí ficam pedindo foto pro cara. O cara vai ficar puto.
É o que tu imaginou, né?
O que eu imaginei que ele tenha pensado.
Porque eu vou te falar a real, mas assim, o Luciano, ele ficou esperando pra mim pedir a foto.
Mas claro, pra ele é uma coisa, mas assim, ele era o amigo dele ali, né?
Eu fiquei com vergonha de pedir. Mas assim, ele chegou e olhava assim pra trás, assim, pra mim, assim, ó, não vai te pedir, né? A segurança dele começou a rir um monte. Achei muito engraçado.
E daí teve uma hora, né, nesse dia, que eu fui no banheiro fazer xixi. E eu tava no mictório, de repente, entra o Ashton Kutcher. E faz xixi, assim, do meu lado. Eu falei assim, gente, que tô me sentindo aqui fazendo xixi.
Devia de bater uma selfie.
Ai, não. Não, eu quando eu fui lavar a mão, eu até pensei em bater uma foto, eu lavo na mão e ele atrás. Mas eu pensei, não, gente, vai que essa foto. Vai que essa foto aí, tipo, repercute na internet, sei lá, daí eu me ferro aqui, perco meu trabalho.
A agenda já ia do lado do mictório.
Eu já ia do lado dele.
Mas outra pessoa também que eu achei muito humilde quando eu fui no encontro foi o Tony Ramos.
Ele é
meu Deus,
também.
Que pessoa amada. Agora, o outro artista lá, ele fez umas coisas assim que eu não gostei e até curti o trabalho dele e acabei não curtindo mais. Eu não gosto de pessoas que se acham.
Eu também não gosto.
Assim, essa história
assim?
Que tu já contou da Anitta...
Peraí. Conta pra gente ser direito. Como que foi...
Porque assim, eles foram... A gente ia aí andando e eles iam com o carrinho, né? E aquele casarré...
Ah.
Tá? As pessoas chamavam, casarré, ele, mas sabe, parece assim que ele não tava vendo ninguém. Quando tu chama alguém, tu de repente dá um tchauzinho, né?
Uhum. Sim, ou dá um sorriso.
Ou dá um sorriso, ele não fez nada. E o Tony Ramos, um amado, né? Então, assim, eu vou ser bem sincera, eu não tenho paciência pra essas pessoas, não. Se acha, vai se achar sozinho.
Mas o que o Tony Ramos fez? Porque tu conta as coisas meio pra cima, assim, ninguém entendeu.
Tony Ramos... Ele esperava a gente pra bater foto, ele era paciente. A gente via um carisma.
A gente vê assim, quando a pessoa
assim, meu Deus, ela é muito amada, assim. Ele fazia questão de... Porque o encontro terminou o programa, correto? Aí, claro, eu entendo, super entendo, eles têm os afazeres deles e a rotina dele, que não é aquela ali. Sim. E as pessoas querem bater foto. Então as pessoas ficam... E o Tony Ramos ficou lá em nenhum momento, olhava para relógio, sendo que outros até já saíram um pouco antes para não bater as fotos, entendeu? Eu acho isso um pouco chato, né? Mas é igual, é lamentável essa questão da Anitta. Eu tenho, assim, ficar olhando para a segurança, até porque a história da Anitta não foi fácil para ela ter esse perfil aí. Eu acho que pelo menos, assim como tu falasse, sinceridade. Ai, querido, é o seguinte, hoje eu não tô bem. Vamos deixar para um outro momento, uma outra oportunidade. Eu acho isso tão chato. Eu acho uma hipocrisia que para mim não serve. Talvez eu não sei. Eu não... Tem coisas assim no mundo dos famosos que não me entra, não.
Às vezes até a maturidade, né? Tipo, o Tony Ramos já é um artista mais renomado.
Meu filho, mas assim... quem é... Quem é, não adianta. Pelo contrário, o Tony Ramos era pra ser daquela forma, mas quem tem essa humildade, Isso aí não adianta, vem de dentro da pessoa. Infelizmente.
E é assim também, ó, eu acho que quando a pessoa ela ama o que ela faz,
isso,
entendeu? Assim, ó, ela se doa, entendeu? Eu acho assim. É? Então ela porque... tem que esperar esse... Porque eu acho tão legal quando um artista vai lá no Instagram e fala assim, ai, hoje eu não falei com vocês, né? Eu acho muito legal. Porque quem é fã tá esperando o pessoal. E um dia a Thaís Fersosa, eu sou muito fã do Michel Teló e da Thaís Fersosa, né? E ela não aparecia, todo mundo ficou preocupado, assim, meu Deus, aonde eles estão, assim, sabe? Uhum. E, mas é legal, assim, aí ela se explicou depois, ela disse, ai, gente, eu não apareci por isso, mas e foi a... super simpática, assim.
E a Janaína não preocupou.
Mas é, ai, eu adoro, eu gosto.
Não, e outra coisa e... também é assim, ó.
Falando eu nisso... Acho...
Pode falar.
Vocês viram o que aconteceu essa semana com o Antônio Fagundes, já que vocês estavam falando
dele? Ah, eu vi. Não, sim, Tony mas... Ramos nós estávamos falando.
Ah, tá falando Tony Ramos, tá, me confundi. O Antônio Fagundes, essa semana, ele teve uma foto que teve 4 mil comentários, eu acho. E daí ele resolveu responder os 4 mil comentários.
Por que que eu não tava nessa,
né? E daí ele respondeu... ele respondeu curtindo. Curtindo não, é mandando uma florzinha pras pessoas, sim, sabe? Uhum. Um emoji de florzinha. E daí o Instagram bloqueou ele, dizendo que ele tava... Que era um bot, que era um robô que tava fazendo isso. Sendo que era ele que tava mandando as rosinhas, entendeu? E daí virou até matéria e tal. Então, assim, é realmente o carinho que ele tem com os fãs dele, entendeu?
É isso. A internet não é fácil também, né?
Eu acho muito legal, assim. Eu admiro o artista que é assim. Me
perdoe. Não, mãe, mas isso é um... É uma ferramenta do Instagram. O Instagram faz isso automático, entendeu? Não foi alguém que foi lá...
Posso falar mais uma coisinha depois?
Pode, fala agora.
E assim, ó, eu acho também que esse carinho, esse retorno que...
Ela me corta, né?
A agenda tá um episódio aqui, já percebeu?
Não, gente, isso aí é complementar. Assim, ó, esse carinho é igual se a gente vai no mercado ou comprar algo e a gente, às vezes... Faz esse boca a boca, né? A divulgação é o boca a boca. Não precisa nem da rede social. A mesma coisa é o artista. Quando tu encontra ele, se tu fala assim pra alguém, ai, gente, meu Deus, ele foi tão grosso comigo, a outra pessoa já não vai curtir ele. A mesma coisa.
Já vai ver como
olhar, poxa, né? Eu achava que ele era legal, eu tinha uma imagem diferente dele. E isso fica, essa imagem negativa. E os artistas, eu sei que eles têm uma vida muito atarefada, mas eles também têm que tomar muito cuidado com esses recortes quando eles encontram um fã. Até de passar, de ser realmente, até se eles não tiver a fim de bater uma foto, ah, hoje eu não tô bem, não sei o quê. Isso é legal, essa sinceridade.
Ou né? Bate rapidinho.
Mas a internet também vê tudo de uma forma... julgam tudo de uma forma meio estranha também.
Ô, Jana, o que tu ia falar?
Ah, então... Semana passada até mostrei pra Silvana. Eu comentei a foto do Márcio Garcia e ele curtiu. Ai, eu achei tão legal.
Gente, só pra completar, esses dias, aproveitando que a gente tá falando disso, de vez em quando a Jana vem assim, ó. Olha só, Gui, tal pessoa curtiu meu comentário. E daí eu vou ver, assim, ó. Angélica... A oficial, com certeza, esta é oficial, original, @... E ele falou assim, não, Jana, isso aí não é Angélica. Isso aí é um perfil fake de Angélica.
Não, mas o Márcio Garcia é oficial.
Outra pessoa também que eu não posso deixar de mencionar aqui é a Maria Rita, cantora. Gente, que pessoa humilde. Legal. Eu mandei pra ela um dia, tá? Eu comecei a seguir ela no Instagram... E o Guilherme já dizia que ela gostava dos vídeos que ele fazia de mim, assim, né? Dos áudios. E eu peguei e mandei assim, ah, sua filha, que linda. Gente, ela me mandou o áudio, ela me respondeu. Todos os stories dela que eu mando palminhas, ela manda o coraçãozinho. Então, assim, ah, meu Deus, é uma humildade. Porque ela nem precisava fazer isso. A Maria Rita mesmo... Olha, parabéns. Quem quiser seguir a Maria Rita, pode falar no DM que eu tenho certeza que ela vai responder todos.
Ai, a mãe já botou uma resposta no...
Ah, mas já botei mesmo. Ah, já botei mesmo.
Eu amo que assim, ela já definiu que a Maria Rita vai responder todo mundo.
Mas ela é muito amada, gente.
Daqui a pouco eu já vou lá conversar com ela.
Guilherme, ô Gabriel, às vezes eu venho aqui, né, e faço, olha, Gabriel, o que que a Maria Rita colocou aqui? Gente, ela bate foto, claro que talvez, por ela curtir os áudios, né? Ela, tá, ela manda foto do filho dela, que ela tá indo em São Paulo. Meu Deus, ela é muito fofa.
Muito querida mesmo.
Muito fofa, sério mesmo. Eu não imaginava.
Inclusive, ela já falou, né, que quando você vier pro Rio acabar a pandemia, pra gente ir lá visitar ela na casa dela, fazer um...
Ah, daí vocês me levam junto, né?
Não, mas, meu Deus, Maria Rita, simplesmente maravilhosa.
Gabriel, tuas histórias aí, tu tem pra contar pra gente? Tem alguma história?
Ah, minha história, na verdade, eu nunca fui assim de ficar louco, obsessivo por famoso, assim. Mas teve um dia que um amigo meu, ele foi... A gente foi num show de rap, né, que é do Djonga, não sei se vocês conhecem. E daí meu amigo também, ele tinha um grupo de rap. E daí nesse dia ele abriu o show do Djonga. Que foi aqui em Florianópolis. E daí, depois, no final do show, o meu amigo tava lá, tipo, parado, assim. E aí, eu fui lá junto com ele e fiquei trocando ideia. Uhum. Aí, do nada, o Djonga, que era o artista principal, o Djonga e o FBC, chegaram lá, colaram com a gente ali e ficamos trocando ideia, assim. Bem coisa de amigo, assim.
Isso é muito legal, né?
Tipo...
Quando tu tem esse retorno, assim. Porque, assim, é todo mundo igual, gente.
É todo mundo igual.
O que vocês fariam? Se vocês fossem famosos, como que vocês lidariam com a fama?
Ah, eu acho que eu ia... Porque assim, eu não vi que eu já fui trollada semana passada com essa Taylor? Achando que a Taylor era uma pessoa que teve relacionamento abusivo. E eu já queria que todo mundo escutasse a Taylor.
Não, mas a história dela é de fato real.
Sim, mas assim, poxa, mas a Taylor é super bem, né? Porra, quem é mal sou eu. Aí, só que assim, meu Deus, eu já queria que todo mundo fosse lá no Spotify escutar a Taylor. Pra dar uma moral pra ela, porque o que acaba comigo é o meu coração. Então, assim, eu vou lá naquele recadinho e eu fico ali, às vezes, horas, lendo cada um. Gente, semana passada, vocês vão dizer assim, mãe, tu é meio... Mas eu cheguei a me emocionar com uma moça que me pediu um beijo, e ela perdeu a mãe, o avô. Ah, então, eu gosto, eu leio junto com... Teve outro menino também que me falou que ele teve uma amizade na internet e, de repente, o cara não quis ser mais amigo dele. Gente, eu entro naquela história deles ali.
Coloca no lugar dela.
Eu tenho isso. E eu sei que, às vezes, isso não é bom pra mim.
Empatia.
Empatia. Porque eu sofro também com eles. Querendo ou não, é um sofrimento. Então, eu já coloco eles nas minhas orações... A minha vontade é de responder e conversar, e não fica assim. Mas tem alguns que não dá tempo, né? Mas eu acho que eu teria o carinho. Talvez não respondesse todos ao mesmo momento, mas eu teria esse carinho de ajudar. Porque, gente, esse retorno pro público é o que te faz gigante.
Quando eu tinha o meu canal no YouTube, as pessoas me paravam mais na rua, assim, porque acabavam me vendo mais mesmo por conta do canal, né? Que era um YouTube, é uma plataforma muito boa pra você começar, né? Então, quando as pessoas me paravam, eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito... Você pode não parecer, né? Porque a gente faz humor, as pessoas acham que a gente é muito louquinho, que a gente é muito doido. Mas eu sou mega tímido, eu sou mega envergonhado. Então, quando alguém me para ou me reconhece e tal, eu fico muito sem graça. Mas eu não fico sem graça pela pessoa, eu fico sem graça pela situação. Tipo, ai meu Deus, será que eu vou conseguir suprir a expectativa que essa pessoa tá de mim? Então, até uma vez a mãe viu, né, mãe, na Leroy Merlin, eu acho que foi. Daí o moço tinha... A Dona Silvana nem existia ainda. Daí o moço veio e falou que era muito fã dos meus vídeos, blá, blá, blá. A gente nunca sabe de fato como a gente vai reagir, tá? Então a gente parece até que pensa assim, ai, será que eu fiz tudo que eu podia? Será que ele ficou feliz? Será que tipo, eu supri as expectativas dele? Será que ficou parecendo que eu fui meio snob? A gente fica com esse pensamento. Até no dia mesmo falou assim, eu acho que tu podia ter conversado um pouco mais. Mas eu falei assim, mãe, eu não sei como agir. Porque eu fico assim, muito obrigado. Obrigado por assistir. O que você curte, o que você não curte. Eu sempre... Isso é lei. Eu sempre pergunto o nome da pessoa pra conversar com ela, falando pelo nome dela. Que eu acho que isso... Você se sente bem, né?
Legal,
quando você ouve a pessoa falando o seu nome. Então, eu sempre falo o nome da pessoa. E eu sempre... Se por acaso um dia a gente se cruzar aí e parecer que eu tô, tipo, que eu tô tímida, é porque eu sou tímido, tá, gente? Não é porque por qualquer outra situação, porque eu sou uma pessoa envergonhada mesmo, pessoalmente, e às vezes eu não sei como lidar com a situação, mas assim, eu vou tratar sempre do melhor jeito possível. Como a mãe falou, a gente sempre tenta dar o melhor de nós mesmos, né?
Eu lembro desse dia, tava eu, tu e a mãe, daí tu foi comprar uma... Não, o Henrique não tava, a gente tava no shopping. E daí tu foi comprar uma tomada, alguma coisa assim, daí o cara falou... tu faz os vídeos. Tu é o Guilherme que faz os vídeos lá no canal?
Um ex, ele falou.
Como?
Aquele. O vídeo que um
ex. Férias com
ex.
Isso, de férias com ex. Daí o Guilherme, não sei o que, tipo. Aí a gente sentiu o Guilherme meio. Parecia ele meio rude, assim, né? Porque, sei lá, famoso assim, a gente espera. Aí depois a gente saiu ali, daí a gente pensa, tá, Guilherme, tu não perguntou pro cara se ele queria uma foto ou alguma coisa?
Assim, é igual eu tava...
Então, mas esse da foto, eu sempre fico com muito medo, sabe? Porque quando você pergunta se a pessoa quer tirar uma foto contigo, fica muito snob também.
Entendeu?
Eu acho que a pessoa tem que se sentir na liberdade de falar, entendeu? Por isso que eu não falo assim, você quer tirar uma foto comigo? Não, assim, eu conversei com ele, falei, que legal, você assiste desde quando? Quais vezes você gosta e tal? Ele assim, legal, é isso, blá, 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 blá. Então, na época do canal, era muito legal porque só casais viam o canal, né? As pessoas, muitos casais falavam assim, cara, a gente assiste o teu canal como uma série. A gente não gosta que assista sozinho, então a gente só assiste juntos. Que a gente gosta de assistir junto. Então eu lembro que eram muitos casais. Teve um casal até que mandou um vídeo pedindo, falando, porque o cara queria pedir ela em casamento. E como eles viam muitos meus vídeos, ele falou que representava muito pra ele se eu fizesse um vídeo pra ela, falando assim, olha, ele tem um recado pra te dar, vai ser agora, tô muito feliz por vocês, é isso aí. Eu fiz esse vídeo, eles me convidaram pro casamento, felizmente não era no meu estado, eu não consegui ir, mas foi um momento muito legal, assim.
Isso é maravilhoso.
Tipo, eram muitos casais. Eu lembro também uma vez que eu tava, tipo, no aeroporto indo pra Floripa, veio um cara e falou assim, cara, eu não acredito, a minha mulher vai me matar, porque, assim, era pra ela estar aqui e nós só assistimos o seu canal juntos. Eu tirei uma foto com ele, e daí ele comentou, mostrou a foto da mulher dele, foi muito legal, assim. Eu acho que é muito legal quando você é reconhecido pelo seu trabalho, sabe? Quando as pessoas...
Eu acho legal isso também.
Eu gosto de mostrar o meu trabalho para as pessoas, é natural. Então, quando você se vê que as pessoas gostam e vem falar para você, eu acho tão legal, eu acho tão maneiro. Eu sempre sou a favor assim, se você... Porque às vezes eu vejo que algumas pessoas olham, ficam olhando e tem vergonha de falar. Eu sempre sou a favor de fale, sabe? Fale, venha conversar, venha papear. Porque às vezes na conversa ali, aquela troca pode ser tão maneira, pode ser tão divertida, sabe? Que eu acho que super vale a troca.
Sim, e as pessoas também têm que começar a entender, nós que somos fãs, assim, que às vezes a pessoa faz um stories e ela não tá, às vezes, bem, mas ela é tão sincera que ela transmite aquilo nos stories. Tem gente que diz assim, eu acho que não sou isso. Aí já deixa de seguir. Eu acho isso daí tão... Falta de maturidade isso daí. E até outra coisa que às vezes eu vejo assim, que a vida do Guilherme é muito corrida, e o Guilherme não tem essa coisa assim de estar respondendo esses... Como é que se fala? DM que eles falam, né?
Isso.
E não porque ele não queira, porque é muita coisa, né? Mas, meu Deus, o Guilherme, eu acho ele super, super acessível. Tanto que quando teve pessoas que falaram assim, será que a dona Silvana pode gravar um vídeo desejando feliz aniversário para minha irmã ou para minha namorada, né, Guilherme? Tu chegava e disse, mãe, faz, porque é um, né? Então, eu acho que esse retorno é super legal. Então... É isso daí, às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente tá...
Eu, na verdade, vou ser bem sincero, eu odeio a ferramenta do Instagram, tá? Porque eu não vejo problema nenhum em papear com as pessoas lá no Instagram. O meu problema é que a ferramenta do Instagram é ruim. Por isso que eu prefiro usar o Twitter pra conversar com a galera mesmo, pra, tipo, trocar uma ideia e tal. Porque quando você responde uma direct no Instagram... Ela fica te avisando, entendeu? Ela fica, tipo, notificando que tem uma coisa ali que você não leu. Então, se você começa a responder todo mundo, vai aparecer, assim, tipo, 230 mensagens que você não leu, porque as pessoas te respondem junto, né? Então, aquele número, você não sabe quais são as mensagens que você é obrigado a responder, por exemplo, para trabalho, né? Porque tem muito trabalho que chega ali pelo Instagram. Então, você acaba se perdendo. No Instagram já é mais fácil. Por quê? Porque no Twitter é mais fácil. Porque quando você responde, não fica notificando. entendeu? Não vem aquela notificação. Você vê e você consegue ver se a pessoa respondeu, se não respondeu. É muito melhor. Então, por isso que eu prefiro usar para responder o Twitter do que o Instagram. Porque o Instagram eu já perdi muita mensagem de trabalho, muita mensagem importante por conta dessa ferramenta deles que é péssima. É péssima para conversar, é péssima para trocar ideia. Então, assim, eu sempre dou uma olhada, é claro. Eu dou uma olhada ali nas mensagens quando tem uma pergunta, sabe? Que a pessoa quer saber de fato alguma coisa ou, tá, ou ficou curiosa sobre outra. Eu recebo muitas mensagens de pessoas assim, ah, tu falou sobre um livro semana passada, qual que era? Daí eu vou lá e respondo. Porque daí, de fato, a pessoa tá com uma dúvida ali que ela precisa, né, que seja respondida. Então, eu sempre uso dessa forma, assim, o direct, né? Mas o Twitter, gente, o Twitter eu respondo. Todo mundo, qualquer coisa, tô sempre respondendo lá.
Parabéns.
É isso mesmo,
meu sobrinho. Querida. É isso mesmo.
Ô, Janaína, se tu fosse famosa, como que tu seria? Conta pra gente, como tu seria?
Eu seria uma pessoa muito humilde, assim. Eu bateria foto com todos, quase todos. Se eu fosse muito famosa, muito, eu ia com calma, né? Mas eu ia bater com todo mundo.
Tu ia pedir pras pessoas tirarem foto com você?
Não, a pessoa ia pedir comigo, né? Eu ia ter empatia, assim, de um, né? De olhar pro outro, assim. Eu bateria na porta.
A Jana se viria, ela se, ia se ver no, nos olhos de todo mundo.
É, eu sou.
Ela ia pensar, meu Deus, eu era assim, vem!
É, pode bater, querido. Chega mais! Bater, bate!
Olhou pra Jana, quer uma
e
foto?
Eu acho que tu deixa que ser assim mesmo, Guilherme. Bem. É. Nessa linha, né?
É, mas eu acho que a partir do momento que tu chega num certo número de, sei lá, de fã ou de seguidor, eu acho que não tem como ter tanto esse contato com...
É, que é muito...
É porque chega um ponto de ser muito...
Tu perde o controle, né?
Porque fica naquele tipo, ah, também, se eu responder todo mundo, não dá.
Não vai dar conta, né?
Não dá, daí aí a pessoa não vai nem ter vida.
Sim, é.
Tem muitos famosos que contratam pessoas pra,
tipo... Por isso que é um sorteio, né? Assim...
Mas tá sempre por dentro das tuas redes sociais, né?
É, tipo, tem os famosos que pagam alguém pra utilizar da ferramenta deles pra responder as outras pessoas.
E qual é o famoso, assim, que vocês gostariam muito de encontrar? Que é um sonho pra vocês.
Ah, eu o Padre Fábio de Melo, eu quero ver a Xuxa.
Eu também, o Padre Fábio de Melo.
Assim, eu já vi ele, já fui no show dele, mas eu queria... Se eu tivesse aí, tivesse a Fátima Bernardes, meu Deus... Tem que levar.
Fernanda Montenegro também.
É, a Fernanda Montenegro
pra
também.
Mim.
Ai, Fernanda Montenegro eu já vi.
É, a Regina Duarte, eu tinha até uma... A Regina Duarte, ela me frustrou muito com aquelas histórias dela da polícia.
Deus me livre, Regina Duarte.
Ela não tem nem como pra conhecer. Não, mas eu tinha uma admiração por ela, tá?
Dela como atriz.
Não vou mentir aqui, não. Só que depois que ela foi pra lá, meu Deus do céu, eu pensei assim comigo, meu Deus, mulher, eu achava que tu eras a Raquel do Vale Tudo.
A
tu não é nada de Raquel, guria.
Tu é a Ruth.
É, ela tá mais pra Ruth do que pra Raquel. Eu admirava, sabe por quê? Porque eu pensei, meu Deus, ela teve papéis tão de, assim...
Homem, mas Ruth e Raquel não era a Regina Duarte, tu tá doida?
Ela era a Raquel do Vale Tudo, que vendia sanduíche na praia.
Ah, tá.
Ela sempre fez papel de mulher guerreira, de mulher empoderada. Aí ela tem aquela postura ali. Ai, não, não. Bem que quando ela já foi pro governo, ali já... Desculpa, mas eu não tenho mais essa admiração que eu tinha pela Regina Duarte. Lembrando que ela é uma ótima profissional, né?
Gabriel, que famoso tu gostaria de conhecer, assim, que seria um sonho?
Ah, famoso, assim, de televisão?
Qualquer um.
Eu acho que é o Falcão do Rapa, né? Que eu sou muito fã do Rapa. E também o Chorão do Charlie Brown, né? Mas como ele não está mais aqui entre nós, então seria só o Falcão do Rapa mesmo.
Então não tem muito, Adinho? Tem pouco.
Ah, é porque eu gosto mais de música, né? Eu não fico nessa de televisão, essas coisas. Eu sou mais de artista musical.
Sim.
Eu também sou. Eu queria conhecer a Britney Spears pra saber, pra ir conversar com ela, bater um papo, saber como ela tá.
Legal.
Falar Free Britney. Enfim, gente, é isso. Acho que a gente já pode ir pro nosso quarto. Ah, aproveitando que a gente tá falando de famosos, já tá falando de música, né? Algumas pessoas pediram pra mãe comentar o que ela achou do álbum da Taylor Swift. Ela não ouviu o álbum, tá, gente? Já vou falar pra vocês. Mas ela viu o clipe Cardigan, da Taylor Swift. E mãe, qual é a sua opinião? O que você achou da música e do clipe?
Maravilhosa! Tá, aquele efeito lá dela entrar no piano, sair no mar. E maravilhoso. Eu até pensei assim comigo, poxa, Taylor, tu dizer que tava feio pro teu lado? Meu Deus, maravilhosa. Assim, meu Deus, super criativo aquele clipe dela.
Tu desse um salto na carreira dela, né?
Não, não. Quem sou eu, né? Mas, infelizmente, é aquilo que eu falei. Quem não conhece, eu até comentei isso com uma amiga minha, ela também falou assim, eu também não conheço a Taylor. E outra coisa que ela te fala assim, ah, existe Taylor e Taylor no Brasil? Existe sim, eu tenho um aluno chamado Taylor.
Tu tem?
Só que quando ele falou a Taylor, eu pensei assim, ó, eu associei o Taylor com o meu aluno lá da creche. Mas quando ele falou a Taylor, eu pensei assim, ah, tem a Pablo. Eu pensei, entendeu? Juro por Deus, eu pensei assim, ah, não, vamos ajudar. Só que daí...
Tem um aluno que se chama Taylor? Que engraçado.
Existe muitos pais que botam nome assim.
Ah, mas é bem pouco.
Mas é raro, né?
É.
Ah, mas tem... É, então, assim, ó, quando... Só que no final eu li assim, meu Deus, mas ela tem até um álbum no Spotify. Mas daí, depois eu fiquei pensando assim, ah, mas querendo ou não, né, foi... Se ela sofreu golpes de empresário, ela já deve ter mesmo. Meu Deus, mas olha, esse Jonas Silva, vou deixar ele pro final.
Mas olha só, deixa eu te falar, não é difícil colocar um álbum no Spotify, entendeu? É como se fosse colocar um álbum no YouTube. Claro que tem uma questão contratual ali.
Sim, sim. Eu tava comentando isso com o Gabriel.
Mas então tá, eu acho que a gente já pode ir pro nosso quadro Cansei de Ficar Calado. Mas se cansei de ficar calada, a Jana também pode ajudar, tá, Jana? Dando um conselho. É, eu não vou falar o nome dele, que ele pediu pra não falar, mas olha só. Olá! Primeiro, queria dizer que amo os podcasts de vocês. Acompanho todos desde o começo. Inclusive, desde o começo dos vídeos da Dona Silvana no Twitter. Mas então, hoje venho aqui pedir a opinião de vocês sobre algo que tem se passado muito na minha cabeça durante a quarentena. Quando passei na faculdade, no ano passado, fui morar na minha avó, pois eu morava em outra cidade com meus pais. E por mais que ela me trate super bem, eu não consigo me sentir 100% em casa quando estou lá. Estou na casa dos meus pais por conta da quarentena no momento, e esse sentimento ficou ainda mais forte agora que voltei a sentir como é morar aqui. Por conta disso tudo, penso em, quando as coisas voltarem ao normal, e eu precisar voltar para São Paulo, procurar um emprego e alugar um apê pequeno, mas também tenho medo de não conseguir bancar, já que a vida em São Paulo é muito cara e talvez precise pedir ajuda aos familiares. Devo tentar me virar? Continuo na casa da minha avó? Gui, você que não mora mais com a sua mãe, como foi para se bancar no início? Vamos lá, pode começar, Jana. Jana primeiro, nossa... Como se fala? A nossa convidada ilustre.
Eu acho que ele deveria ficar... Como é que é o nome dele?
Não pode falar.
Não pode, ele não, ah, não pediu para não falar.
Eu acho que ele deveria ficar na casa da avó dele, sim, na rua. Não, né? Não ter tanta preocupação, assim...
Simples e direta.
Simples e direta. Acho que tem que ficar tranquilo também, todo mundo tá passando por isso, né?
E tu, mãe?
Eu penso que ele tem uma vontade de morar sozinho, né? E isso é uma angústia dele de se ele vai conseguir ou não, né? Eu acho que ele tem que deixar acertado com os pais, que é uma vontade dele morar sozinho, ter essa independência. Lembrando que se ele passar por algum perrengue, se ele pode pedir um dinheiro emprestado, porque emprestado ele vai pagar, né? E porque criar a independência dele, se ele não fizer isso também, ele vai se frustrar e ele vai dizer, poxa, é um desejo meu, mas eu tenho medo. E a gente, às vezes, tem que superar os nossos medos. Tem que tentar, sim, mas sabendo que tem alguém, assim, para a gente se apoiar também, né? Falar das tuas vontades, mas, ao mesmo tempo, falar das tuas angústias para os familiares. E se eles estão contigo, eles vão te apoiar.
E tudo tem seu tempo, assim, né? É. Para ele fazer até uma experiência.
Com certeza.
Né? Guardar um dinheirinho.
Gabriel, tua dica.
Então, assim, ó, como a mãe falou, acho que ele tem essa vontade de morar sozinho, mas eu acho que não dá pra ir assim, tipo, às pressas, assim. Eu sou mais nessa ideia. Se ele for, ele junta uma graninha, vai pra avó dele, junta uma graninha, já vai pra um aluguel mais, tipo, mais aliviado, no primeiro aluguel mais aliviado, já fica com dinheiro também, tipo, ah... Caso dê errado, eu já posso voltar pra minha avó.
Ou às vezes até dar uma entrada, né? É. Pagar um dinheirinho, dar uma entrada. Em...
Ou de repente ficar, pagar uns 3 meses de aluguel adiantado.
Isso,
querendo ou não, já é...
É um adianto, né?
É um adianto, sim.
É, e mais aliviado, eu acho que seria a melhor opção.
Mandar uns currículos antes, ver se o... É. Né? Preparar o terreno.
Eu vou dizer pra você que, olha só, não é fácil, tá? Se bancar sozinho e esse medo, eu imagino como deve ser difícil. Pra mim, lá no início, não foi fácil, tá? Só te falando aqui. Eu tive que dividir apartamento com 5 pessoas que eu não conhecia. Eu cheguei morando apenas num quartinho dentro de um apartamento. Eu aluguei o quarto. E assim, não foi a melhor coisa do mundo, mas também não foi a pior. Né? Né? Eu acho que tudo a gente... Exatamente. É experiência. Hoje eu, Guilherme, não passaria pelo que eu passei. Mas aquele Guilherme de lá só passou por aquilo porque ele achou que era importante. Se você acha que é importante para você passar por essa fase, para você se conhecer, para você tipo, ter as suas coisas, dá a cara e vá. Vá, tipo, tem muito site que é de alugar quarto. Você não precisa se preocupar também em alugar uma coisa sozinho, para bancar sozinho. Alugue um quarto, tem um site que se chama Easy Quartos, que você vai lá e aluga numa casa que você conhece o morador, vá conhecer o morador, vá ver se, tipo, se ele tem a ver com você e tal, etc. Então tem várias maneiras aí de você conseguir sair de casa sem precisar ficar com esse medo de, tipo, ai, será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. Porque lugares baratos sempre vão ter e vão ter várias opções, sabe? Então isso aí é o de menos. Agora você tem que ver, tem que pensar que a sua vida vai dar uma mudada, entendeu? Vai ser difícil. Eu lembro, gente, que eu chorava muito. Eu não falava pra ninguém. Eu chorava muito dentro do meu quarto. Foi um momento, assim, que eu não era prazeroso, de fato. Porque eu tava enfrentando ali todos os meus medos.
Matando
mas,
um
assim,
leão por dia.
Tudo que é diferente e novidade é difícil, né? É difícil pra gente receber, pra gente entender, pra gente passar. Então, isso...
Mas
isso
foi
é
uma
calma.
Experiência e tu, né? Deu tudo certo, graças a Deus.
Né? Exatamente.
É que o novo assusta, né?
É isso, vem certinho aí.
Tem que ir com calma.
O novo assusta, total.
É isso aí.
Então tá, é isso respondido. E agora a gente já pode ir pro comentários da internet. A mensagem aqui é da Luteruia, falou o seguinte: morri de rir com um beijo da Taylor, kkk. Marina.Freire falou: queria uma Nutelinha de lembrança. Ah, dona Silvia, eu não trouxe lá, né? A sua Nutelinha. A Lara G. Moraes falou o seguinte: hoje a faxina não rendeu tanto porque tive crise de riso de rolar no chão. Amei! Vocês animam-me demais essa quarentena. E vamos pedir para a CVC Viagens fazer uma parceria e levar a dona Silvana para conhecer o Museu de Anne Frank.
Ai, eu ia amar, meu Deus!
Maravilhoso que ela marcou a CVC. Isso aí, a gente gosta de seguidora assim, que faça essas
e a CVC nada, né?
CVC nada, CVC se fingindo de sonsa.
É, quem sabe a CVC vê.
CVC, cadê você?
A Lude Diniz falou o seguinte: vocês têm que fazer o 2.0 dos perrengues de viagem. Tô chorando, a gente vai fazer. Porque tem muita história pra contar que a gente só percebeu depois que não contou.
É verdade.
@ as fotos do Rodrigo. Gente, sério, isso tem que virar filme.
Quem?
KKKK. Sobre o que ele tá falando de virar filme? Será que o negócio da Taylor ou será que o podcast?
É o arroba dele, mãe.
Não entendi. Não, isso é o arroba dele. Tá.
Ela
é assim. O arroba dele é assim.
Não, é a foto do Rodrigo ali, teu irmão.
Eu sei da onde que ele conhece.
@GE...
O Rodrigo nem tem foto em algo.
@GEPvan falou o seguinte: ai, velho, esse podcast foi perfeito. E ainda nem terminei, tô escrevendo no minuto 48. Tô arrasando nas pautas e na edição. Parabéns.
Ó, oh, Gabrielzinho, moral, hein?
Obrigado.
Gabriel é fora de série.
Ó, a gente tem que fazer esse perrengue 2.0 mesmo, hein? Contar tudo pra vocês. @MaeleCarvalho_ falou: esse episódio tá maravilhoso, em caixa alta mesmo, que eu quero gritar pra todo mundo ir escutar o podcast. Nossa,
fofa!
@AleFucolo falou: melhor episódio, CVZ Viagens, patrocina eles. Olha, mais uma, gostei.
Como é que é o nome desse?
Sempre fico na dúvida. Alessandra. Alessandra, o nome dela.
Obrigada, Alessandra.
Rei Underline do Insta falou o seguinte: disparado o melhor episódio. Ah, que legal, gente. Muito obrigado por esse retorno de vocês sobre o último episódio. Isso é muito legal. Quando vocês gostam, pra gente é um prazer.
Verdade.
Fechado? Arroba apito da Thay. Me acabo com esse podcast. O grupo do WhatsApp do Passaporte foi tudo. Mato a saudade do sotaque da ilha. Moro em Curitiba e sinto muita falta de Florianópolis. Ah, que legal. Arroba will.cruz falou o seguinte: meu Deus, eu tô rindo tanto ouvindo o podcast. Esse episódio foi o melhor de todos. A vizinha tava me olhando torto aqui por causa das minhas risadas e a senhora não existe. Manda beijo pra mim. Queremos parte 2, o Calado Vence. Mãe, mande um beijo para o Will.
Ele está no meu caderninho.
Ah, tá. Arroba Sueli Nave. Queria só comentar que estou ouvindo o episódio 20 e não é só fazendo faxina que o povo ouve o podcast, não. Eu ouço malhando. Odeio malhar, mas ouvir o podcast faz o tempo passar rápido nos treinos. Olha que legal, não sabia.
Eu não aguentaria.
Imagina fazer uma malhação, uma musculação ouvindo
Nossa,
as gente.
Nossa, eu não aguentaria.
Não. Eu assisto no Hora do Jornal, não gosto desse jornal. Eu gosto de rir.
Arroba Kaline Franco falou o seguinte: oi Gui, Dona Silvana e Gabriel, ouvi o podcast 21 e como sul matogrossense só queria fazer uma pequena observação. A cidade de Bonito fica no estado de Mato Grosso do Sul e não no Mato Grosso, como vocês disseram no episódio. Beijo, adoro vocês. Ai, olha só, a gente é péssima em geografia, né? A gente aqui deu uma faltada nessa aula. Mil desculpas e muito obrigado.
Obrigado.
Arroba Tatiane_M falou: e vamos ajudar a amiga do Jonas, Taylor, kkk, vocês são incríveis.
Jonas, meu Deus, hein, Jonas.
Arroba Márcia, JFNG, Dona Márcia, minha sogra, quero me defender aqui. Lugar de dormir é em casa, não em viagem, kkkk.
Mas é mesmo, Dona Márcia.
Arroba underline NatanVP. A trollada com a Dona Silvana foi épica. Arroba gk.vilanova. Eu quero deixar claro que sou ouvinte fiel. E eu já sabia a história do Papai Noel.
Ó, vice Guilherme.
Ah, eu amo. Ah, não sabia, gente. Vai saber. Arroba Paula Bianco História falou: adoro, ouço vocês no meu momento de relax. Que fofa. E no Twitter temos mensagem aqui do Rodrigo C. Falou assim: 6 horas da manhã e eu de férias quase acordando ouvindo os vizinhos de tanto que eu ri com o episódio 21 do Calado Vence. Melhor episódio disparado. Tô achando que em breve terá um colega de profissão, pois o Gabriel tá editando super bem.
Olha,
ah, então que valeu. Eu vou ter um colega de profissão. Muito bem, gosto. Quero ter esse colega de profissão aí. Arroba Carvalho, arroba menina Malley, falou o seguinte: como a gente fala no Pará, eu me espoquei de rir no episódio 21 do Calado Vence. Deu até vontade de fazer faxina. Espoquei. Gente, nem sabia dessa frase.
Espoquei é rir?
Deve ser.
Deve ser.
Deve ser.
Espoquei.
É. Ó, arroba fê, underline.
Imagina ainda quando vai atrás de famosa, a gente fica espocado.
Espoquei.
Arroba fê, underline Silveira, falou o seguinte:
espoquei demais.
Ai, dei uma crise de espoquei.
Arroba Fernandelaine Silveira falou o seguinte: morri de rir com esse episódio, kaká. Esse ano eu iria fazer a mesma viagem que vocês, Orlando e Nova York. Estava com tudo comprado e tudo certo. Meu sonho de vida é conhecer Nova York, mas devido à pandemia não pudemos ir. Dona Sil, manda beijos de viagem. Seus imãs são lindos.
Beijos, como é o nome dela, galera?
Ai, não beijos. Manda dicas de viagem. Viajei, manda dicas.
E eu queria o imã daquele.
Oh. Isso porque o Guilherme achou caro.
Não, mas é caro.
O Guilherme eu nem trazia.
Sim, mas as pessoas até falaram.
Pô, $50.
É.
Pede pra ele quando ele for.
Dá um pra mim, Guilherme.
Ó, arroba Bia underline F Gomes falou:
olha, ele respondeu.
Eu tô amando.
Ele nem respondeu.
A gente finge que não ouve. Arroba Bia underline F Gomes falou: tô amando o Desprogramado do Guilherme Souza. Ah, imagina a maravilha, não, seria o episódio crossover com Dona Silvana. Olha, teve, tá? Teve esse crossover, inclusive ontem.
Gente, eu apareci no Desprogramado.
Eu amo esse programa.
Achei muito legal.
Quando não tá ali, eu pergunto pro Guilherme, cadê?
A Jana já é uma fiel.
Eu já sou fã, é.
É verdade, a Janaína que veio me cobrar aí, não tá ainda lá.
Mas aquele vídeo tava sujo, né, Guilherme? Pegasse uma toalha de banho pra limpar o vidro.
Toda segunda eu tô ali, eu sou fiel mesmo.
Ó, aqui a mensagem pra ti, Dona Silvana, ó. Arroba Suane Kelly falou o seguinte: Eu ouvindo o episódio 21 de O Calado Vence, eu também adoro imagens de lugares que visitei. Dona Silvana me representa, só não tenho de coragem de gastar $50. KKK. Um beijo, Dona Silvana Rainha.
Ai, eu pagava. Obrigada, querida.
Tu pagaria $50?
Vem de lá,
tu compra coisa que vem da China por 5
mil. Vem lá da Mini.
Arroba Samantha Bell falou o seguinte: eu tô rindo muito com o episódio 21 do Calado Vence. Tadinha da Dona Silvana, caindo na pegadinha da Telo. Haha. Guilherme, se ela quiser me dar uma força, eu tenho um canal no YouTube e vou estrear um talk show lá, nesse sábado, 8 do 8. Sou fã dessa família, manezinhas como eu. Olha que legal, gente. Então,
olha, já está feito
um talk
já
show.
Já tá, já vamos dar sim.
Mas ela botou o nome? Ela não botou o nome. Ué, devia ter botado o nome, hein, Samantha? Mas vamos lá no perfil dela no Twitter, é Samantha Bell, com dois L's. Tá? E a última mensagem, finalmente chegamos aqui. Arroba TaylorSwift13 falou: thank you for sharing my album to your listeners on your podcast.
Pensa
com
acredito.
I wish you very success. E, traduzindo, obrigado por compartilharem o meu álbum para os meus ouvintes no seu podcast.
Acredito, eu falo bem.
Desejo todo sucesso.
Não, não, para. Não cai mais na
Então, então tá, gente, vamos agora para o beijo de Dona Sil.
Então, agora eu vou iniciar os meus beijos e o beijinho vai começar com a Thaís, que pediu que mandasse um beijo para a Carol, que elas riem muito no trabalho ouvindo o podcast. Agora ela pediu demissão, agora é só a Carol que vai rir lá.
Beijos!
Beijo!
O Will Cruz, um beijão, meu querido, obrigadas pelos recadinhos.
Beijinhos!
Beijo!
A Mariana... O Asboarte, meu Deus, o teu nome é complicado, amiga. Fez nem vir no dia 27/7, de repente 30. Mas tá valendo mesmo atrasado, né? Beijo e muito sucesso sempre.
Beijão.
Diana Rense, um beijão. É de Maravilha Oeste de Santa Catarina. Beijo pra você e pra sua mãe.
Beijo.
Pós-graduação Unicatólica. Um beijão pra vocês e obrigado por curtir nossa família. Débora Carvalho, de Recife, a sua terrinha. Até convidou a gente pra passar o dia na casa de praia da família dela em Muro Alto. Beijão, querida, e obrigada pelo carinho, se a gente for pra lá.
Eu quero ir junto.
Quer ver se tu falasse que tem famoso lá por perto?
Eu quero ir.
Jéssica Scherer. Beijoca pra você e suas irmãs Janine e Jordana.
Beijo.
Cálita Antunes, beijo. Beijão, querida. Beatriz Monteiro Martins, sua amiga Mariana está de nível hoje. E parabéns, minha linda. E logo, logo isso tudo vai passar e vocês poderão se reencontrar.
Beijo.
Beijo.
Matheus Brenner, beijão, querido. Carol Bassolto, beijocas.
Beijo.
Pri Ersinger, de Joinville, beijão, minha querida.
Beijo.
E a Thay, um beijão também. E a Luísa Piazza, ela tem uma pá de pizza, ela tem uma pizzaria aqui no Estreito, em Floripa. Ela vai nos presentear com uma pizza, eu disse pra ela que eu ia colocar aqui no podcast. Quem é de Florianópolis pode ir lá conhecer, né? Fazer o seu pedido.
Como é que é o nome?
E ver, vá que, né? Que goste da pizza e seja um cliente fiéis.
Qual é o nome da pizzaria?
Pá de Pizza.
Pá
a Luísa Piazza, um amor de pessoa.
Beijão.
Tá? E outra menina também, que é a Vanessa Santana, ela tem um projeto, Aclarar a Contabilidade. Ela trabalha com contabilidade sustentável. Quem estiver precisando e querer dar uma verificada, não custa nada, né? Sucesso, Vanessa. Aclarar a Contabilidade.
Sucesso!
Eu adoro ajudar as pessoas, gente. A gente tem que fazer isso.
É isso aí.
E agora, o beijos vai para esse miserável do Jonas Silva, que veio falar comigo.
Falou
e eu vou ler. Oi, sou o Jonas, o amigo da Taylor. Ha, ha, ha. Nessa quarentena, fuçando Spotify, achei o Calado Vence. E estou amando o podcast. Depois do último programa, tive que escrever novamente. Ha, ha, ha. Dona Silvana é uma rainha, que mulherão e guerreira, inteligente, engraçada, interessante, um exemplo de mulher e mãe, que inspira qualquer pessoa, como se não bastasse, é uma mulher de cultura. Sabe o que é bom, uma mulher culta, Ela indicou o Inário Folclore de Taylor Swift.
Swift.
Como é que fala? Como é que fala?
Taylor Swift.
Swift. Ou seja, não tem como ser mais perfeita, né? Foi o melhor momento de todo o podcast, a dona Silvana descobrindo da qual Taylor se tratava, kkk. E o nome Folclore até engana, realmente é verdade, tá? Como ela mesmo disse, quem sabe, sabe, né? Kkkk. Até eu cairia. Bom, seja bem-vinda ao fandom Swifter, dona Silvana. E eu quero um beijo. Um beijo, meu querido, e eu vou te dizer que fui trollada por ti, porque o que acaba comigo é o meu coração. Mas um beijão, querido.
Inclusive, eu tô ouvindo o álbum da Taylor, gente, é incrível mesmo. Eu virei fã dessa mulher por conta desse álbum. Esse álbum é
realmente, álbum. Até eu fui atrás da Taylor.
Agora, então, até eu vou atrás.
É bem bom.
Aí você já vai querer bater uma foto com a Taylor.
Ah, e outra coisa, gente, pra finalizar, teve um recadinho aqui que eu não tô lembrando, mas eu quero dizer que eu não esqueci. Eu fui várias vezes tentar encontrar ele de novo e não achei. Ela pediu um beijo pra ele, o namorado César. Me manda de novo lá, que eu mando no próximo podcast, tá bom? Gente, só gratidão por todas vocês. Quero dizer que eu fiquei muito feliz que a dona Silvana apareceu lá, mesmo limpando o vidro lá do programa lá da Patrícia Poeta. Eu fiquei muito feliz que ela apareceu no Desprogramado. É, tá cada dia melhor. Guilherme, sucesso. Tudo tem o seu tempo, né? E eu tenho certeza que tu já és um vitorioso. É, quem quiser me seguir também, dona Silvana Maria de Souza. Né? E o importante é que sigam também o Calado Vence, que é esse podcast que me traz tanta alegria. Só gratidão mesmo. Hoje, lendo o carinho de vocês, emocionante. Esse retorno de vocês, para mim, é essencial. Tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus.
É isso, gente. Então, a gente já vai se despedindo aqui. Dona Janaína! O que você achou? Gostou de participar? Como foi? Claro! Claro! O que você achou? Gostou de participar? Como foi?
Eu adorei. Muito obrigada pela participação. E também, assim, eu fico muito feliz, assim, eu sempre vejo comentários de vocês, assim, pra essa família linda, que eu admiro muito, pra esse meu sobrinho guerreiro. Eu até falo muito de ti, Guilherme, mas também quero dar parabéns pro Gabriel.
Obrigado!
E pra Silvana, assim, vocês três, assim, estão fazendo muito as pessoas serem...
Rirem,
cada
né?
dia ser mais assim, rir, ou cada dia ser mais feliz, né? E isso é muito importante, assim.
Inclusive o seu.
Eu não sou muito boa de palavras.
Você não quer bater uma foto comigo?
Sim, vou fazer. Quando acabar aqui, eu bato com a senhora, pode deixar.
Ai, tá
mas
bom.
Eu fiquei muito feliz e assim, ó, eles são isso mesmo, assim, são...
Bem isso que a gente conversa lá, né? Às vezes
as pessoas mesmo, assim, não, eles não fazem nem menos e nem mais, assim.
Olha.
Mentira, gente. A gente é nojento, mas tá? Beijos. Nós somos nojento.
Jana.
Nós somos nojento.
Fala a verdade que nós te pagamos uma gorjeta.
Não, não pagaram nada. Eu falo de coração.
Gente, eu tô morrendo de frio aqui no quarto por causa da exigência da dona Janaína.
Guilherme, já estou aí no Rio de Janeiro.
É. Deixa a quarentena passar.
Deixa essa quarentena
deixa a
passar.
Pandemia passar. É isso, gente. Ó, vocês já sabem, o meu Twitter é Guilherme Souza com S, o Instagram é arroba Gui. E também tem, como já falei pra vocês, tem um Desprogramado, que a gente já tá chegando no fim, tá, gente? Essa primeira temporada vão ser 8 episódios, a gente tá indo pro 7º, né, pro penúltimo. E se você quiser assistir, tá lá no link da bio. E em breve, depois do Desprogramado, já podem começar a aguardar aí a famosa Dona Silvana, né? A famosa Dona Silvana em breve estará de volta com vocês. E no mais é isso. Muito obrigado. Agora eu deixo o Gabriel finalizar enfim, é isso aí. Vamos lá.
Ai, eu quero aquela bonequinha. Eu quero aquela bonequinha, caricatura.
Caricatura.
Eu adoro aquelas bonequinhas. Eu adoro aqueles bonequinhos que tu faz.
Eu não faço nada. Quem faz é o Petit Abel.
Não
o
é
artista.
Ele que faz.
É o Petit Abel.
Ai, eu adoro. Eu acho tão lindinho aquelas bonequinhas, bonequinho.
Fala pro Petit Abel.
Petit Abel, faz uma bonequinha pra mim, da minha família também. Ai.
Vai, Gabriel.
Ai.
É isso, pessoal. Quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter, é Gabriel Buschelli. É, eu falo Buchelli que o pessoal entende mais fácil. E é isso.
Gente, quem sabe a Jana virá em outros, porque ela tem história de tatuagens muito engraçadas. Que nós vamos contar aqui em outro momento.
Tu tá temando com esse assunto de tatuagem, né? Tá temando com esse assunto de tatuagem. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado pela paciência, por ouvir até aqui.
Ela quer falar sobre
tatuagem. E nós vamos encerrar, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, né? Porque a gente toma um cafezinho, a gente fica conversando aqui um tempão. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui a nossa conversa. E você continue sua faxina. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.
É isso. Beijão. Tchau, tchau.
Beijos.
Beijos e fiquem com Deus.